Se o Plano Nacional de Educação trouxe uma questão polêmica, a questão de gênero. Inclusive, no Plano Nacional, o Plano Nacional foi votado no Senado, essa questão que colocava especificamente o combate ao preconceito em relação ao gênero, à homoafetividade, foi retirada pelo Senado. E aí se deixou um texto em que se combatia todo e qualquer tipo de preconceito na escola. Mas os planos nacionais dos municípios podem incluir ou não. E eu vou conversar agora com a secretária de Educação de Maringá, Solange Lopes, sobre esse tema, sobre o Plano Municipal de Educação. Secretária, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Como é que ficou o Plano Municipal de Educação nessa questão de gênero? E qual a polêmica que existe em torno disso, para que o nosso ouvinte possa entender?
Olha, Gilson, o Plano Municipal de Educação aqui de Maringá foi finalizado ontem à noite pela Procuradoria-Geral do Município, a revisão. Hoje pela manhã foi apresentado à comissão, que participou durante todo esse processo de elaboração do plano, inclusive das audiências públicas, enfim. E na próxima segunda-feira ele será encaminhado para a Câmara Municipal de Maringá para a apreciação dos vereadores. Na verdade, o Plano Municipal de Educação, dentro daquelas 20 metas propostas no Plano Nacional, ele tem as estratégias. E as estratégias que ficaram assim, definidas em Maringá é do combate a qualquer tipo de discriminação, sem necessariamente entrar nessa questão de gênero ou qualquer outro tipo específico de discriminação. Ele ficou amplo, ou seja, qualquer tipo de discriminação no ambiente escolar deve e será combatido.
Então essa questão de gênero, ela não foi excluída, ela está incluída nesse combate à discriminação.
Subentende-se, porque na verdade quando a gente trata de preconceito, nós temos que pensar em todo tipo de preconceito, desde a obesidade, ou as pessoas muito magras, as pessoas que têm problemas com portadores de deficiências físicas, ou qualquer tipo de discriminação com relação à raça, credo, etnia e outras questões de gênero também, a opção sexual ou não, mas nós acreditamos que quando se fala no combate a qualquer tipo de discriminação, já subentende-se que isso está embutido. Nós não precisamos dar uma ênfase para esse ou aquele assunto. A escola é um ambiente onde todo e qualquer tipo de preconceito deve ser combatido. Agora, eu acho assim, que existem questões mais importantes a serem discutidas dentro dos planos municipais de educação e a gente percebe que essa questão especificamente tomou uma proporção muito grande, principalmente nos últimos dias, talvez em virtude de tudo que nós temos acompanhado, né? Mas o Plano Municipal de Maringá segue o que está preconizado no Plano Nacional de Educação.
No caso das escolas municipais que a senhora administra, dirige, existe algum tipo de fato ou relato na sua experiência nesses anos com essa questão de gênero, de preconceito?
Não, Gilson. Talvez pela faixa etária das nossas crianças, que é uma faixa etária menor, a abrangência dessa faixa etária, mas nunca tivemos nenhum tipo de problema. Cada professor também tem a sua história, a sua bagagem cultural, seus princípios e valores, e aí não há invasão nenhuma por parte da Secretaria de Educação naquilo que cada profissional acredita. Então, graças a Deus, o ambiente escolar na rede municipal com essa questão é tranquila. Agora, é lógico, dentro da liberdade de cada um, aí eu acho que cada instituição vai poder trabalhar da forma que achar que deva ser trabalhado o tema. Mas quando lá consta como uma estratégia a prevenção e a garantia de que se evitará qualquer tipo de preconceito, isso já está embutido.
Secretária, só para que o nosso ouvinte possa entender, se um município resolvesse manter aquela redação na questão de discriminação de gênero, no caso da etapa de identidade de gênero, identidade sexual, poderia manter aquela que o MEC orientou?
Na verdade, como esse plano é construído a muitas mãos, não depende somente do município, porque ele indo para a Câmara Municipal, aí os vereadores também vão poder analisar o plano e aí dentro da representatividade de cada um fazer a sua opção E aí a última palavra, com certeza, agora é desse encontro entre aquilo que o legislativo acha, julga necessário como representante da população e o próprio prefeito depois, na hora da assinatura dessa lei. Mas, na verdade, como ele é um processo democrático, foi aberto a toda a população e nós temos, Gilson, que ouvir todos os envolvidos, porque nós temos que pensar que esse plano trata da questão da educação no município de Maringá, e aí não é só a rede municipal, aí abrange todas as esferas, ensino médio, ensino superior, instituições públicas e privadas, a discussão é ampla, e esse plano vai cuidar dessas questões, ou seja, vai ser um norte para os próximos 10 anos. Portanto, tem que ser algo muito pensado, muito trabalhado, e aí eu acredito que nesse momento, na terça-feira, onde se prevê que ele seja, que ele tenha a primeira votação na Câmara, que a população também possa comparecer, estar lá e participar desse momento importante.
Secretária, agora só colocou o dado que eu vou explorar um pouquinho mais. A senhora quer, esse plano envolve não só as instituições públicas, como também as instituições privadas do município. E quando se fala desse plano, das diretrizes, o que ele norteia? Quando a senhora falou das 20 metas que ele tem que estabelecer, que reúne, inclusive, interesses da educação privada e da educação pública no mesmo projeto, no mesmo plano.
Porque, veja, a educação como direito de todos os cidadãos, previsto na Constituição, é um bem público. Quando nós tratamos de um bem público, tanto as instituições públicas como privadas que oferecem esse serviço, que prestam esse bem público, precisam seguir a legislação e as normas que estão em vigência. Portanto, essas 20 metas do Plano Nacional de Educação é que regem a educação para os próximos anos. E aí, essas 20 metas contemplam desde a educação infantil até o último nível. Inclusive, ela trata da questão da formação permanente, da educação continuada de professores para todos os níveis, do acesso às vagas, de pós-graduação. É um plano muito amplo e todas as instituições, quer pública, quer privada, deverão ter esse plano nacional e depois o plano municipal uma trajetória a ser seguida. Lógico que as instituições dentro do âmbito, elas têm as estratégias para alcançar aquelas metas, mas essas metas, elas têm que ser alcançadas encarando a educação como bem público. Então, tanto o município tem sua responsabilidade, como as instituições particulares também têm que se adequar àquilo que previsto no Plano Nacional e, consequentemente, no Plano Municipal de Educação. Nós esperamos que seja um processo pacífico, tranquilo, porque a questão maior, esses dias, se você me permite, eu assisti um programa num canal de televisão, onde uma repórter, inclusive, perguntou, escuta, no Brasil nós não temos questões mais importantes da educação a ser discutida do que ficar atento a uma palavra e o significado dessa palavra, sendo que nós temos tanto tipo de discriminação no país e um ensino que ainda podemos dizer que é de má qualidade. Então, eu acho que a discussão tem que se ampliar para aquilo que realmente a gente entende como direito da criança ou a criança ou o adulto de aprender, que é um direito constitucional. O que a criança está aprendendo na escola? Que tipo de cidadão nós estamos formando? Nós estamos dando as competências e as habilidades para que ele tenha sucesso na vida e seja um cidadão atuante na sociedade complicada que está aí fora? E eu acho que essas questões também deveriam ser tratadas e debatidas.
Agora, nessa questão do norte que esse plano dá para todas as escolas, instituições, as instituições têm sua autonomia enquanto instituição, mas elas não podem contrariar as diretrizes máximas desse plano.
Não podem. Elas devem seguir essas diretrizes porque foi um plano muito debatido, pensado. Veja você o tempo que demorou para ser aprovado. Em alguns pontos ele já foi aprovado com falhas, ou seja, já precisaria de um novo estudo e de novas metas, porque, veja, no caso do município de Maringá, se você me permite, muitas das metas relacionadas ao ensino da nossa faixa etária enquanto município, Maringá já suplantou. Então, nós já alcançamos a meta para o final do plano daqui a 10 anos. Então, existem municípios que esse plano já nasce obsoleto, entendeu?
Uhum. Então, existe aí para alguma cidade...
Como ele já nasceu, foi aprovado com certo atraso, daí a urgência de nós aprovarmos os planos e para que os municípios corram atrás e alcancem as metas e ultrapassem, para que a educação consiga atingir o objetivo que é esse bem maior que nós temos.
Secretária Solange Lopes, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, Gilton, estou à disposição.
Muito obrigado e um bom final de semana.
Para você também e aos ouvintes. Um abraço.
Conversei com a secretária de Educação, Solange Lopes, falamos um pouco sobre o Plano Municipal de Educação, que segue uma diretriz do Plano Nacional. A questão do gênero foi um debate feito no Senado, que retirou o texto original colocado pelo MEC de combater a discriminação de gênero e permitindo a chamada liberdade ideológica de gênero, que está vinculada à identidade sexual, que tem sido polêmica dentro das escolas por causa das cartilhas homoafetivas, que alguns senadores acabam contrariando essa proposta que o MEC tem tentado fazer valer nas escolas brasileiras já há algum tempo. E a secretária diz que os municípios têm autonomia para poder administrar no plano nacional, no plano municipal de educação, a introdução dessa questão do gênero. Mas em Maringá se adotou o texto do Senado e se colocou o combate na escola a todo tipo de discriminação.